Entramos agora nas declarações políticas. A primeira de hoje pertence ao PPM. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, está novamente na ordem do dia a reforma do sistema autonómico. O Presidente do Partido Socialista Açores convidou os restantes lideranças dos partidos com representação parlamentar para a realização de reuniões que têm como propósito a consensualização da reforma da autonomia. Trata-se de uma discussão que, com maior ou menor intensidade, todos os partidos representados nesta Câmara já tinham iniciado no âmbito da elaboração das suas próprias propostas programáticas. O diálogo é insubstituível no processo democrático. Neste caso, não só é insubstituível, como é ineludível, uma vez que o processo exigirá, ali, aqui e ali, maiorias qualificadas no âmbito de hipotéticas alterações à Constituição da República Portuguesa, ao Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e à legislação eleitoral da região. Vejo, no entanto, dois problemas no âmbito do processo de diálogo que agora se inicia. Já toda a gente sabe o que pensam e o que propõem no âmbito da reforma autonómica o PSD, o CDS e o PPM. Arrisco-me a dizer que conheço também os propósitos, pelo menos na área social, do que propõe o PCP e o Bloco de Esquerda. No caso do Partido Socialista Açores, esta questão não é líquida. Esta questão não é líquida. Ainda não se sabe se o que o Presidente do PS Açores pensa e propõe, no âmbito da reforma política da autonomia, candidaturas subscritas por listas de cidadãos independentes, consagração de um sistema de listas abertas, criação de governos de ilha e a natureza da solução institucional que substituirá o representante da República, corresponde ao que pensa e propõe o PS Açores. Esta questão é muito relevante para o PPM. Eu tenho que ter a certeza que estou a dialogar e a estabelecer compromissos com o responsável político que está efetivamente mandatado para assumir compromissos objetivos, repito, compromissos objetivos nesta área. De outra forma, fico numa clara e inaceitável situação de desvantagem política. Eu e o meu partido assumimos compromissos claros e o PS Açores refugia-se numa ampla e diversificada pintura cromática de propostas e opiniões. O que lhe peço, Sr. Presidente, é que, até março, que é a data do Congresso do Partido Socialista Açores, o PS defina claramente as suas propostas. De outra forma, não é possível dialogar em condições de igualdade. Qualquer partido que abdique de alguma das suas posições iniciais estará a ser derrotado no plano negocial por um Partido Socialista Açores que ganhará em tudo o que conseguir consensualizar, sendo que não perderá em nenhuma área, uma vez que não tem uma posição definida a respeito de qualquer destas matérias. Não pode ser. A segunda dificuldade deste processo negocial parece-me óbvia. Não interessa a nenhum partido da oposição, mas interessa a quem exerce o poder, abdicar de apresentar um projeto político alternativo no âmbito do processo autonómico. São as diferenças programáticas que, em última instância, definem as opções diferenciadas do eleitorado. Abdicar das diferenças de projeto significará, assim, cometer um autêntico harakiri político para a oposição. Neste sentido, a negociação deve incidir sobre um conjunto restrito de matérias e não deve ambicionar uma solução global fechada em relação a todos os assuntos. O ideal é que as áreas consensualizadas integrem com a mesma redação os programas dos partidos políticos que conseguirem chegar a acordo, mas que exista liberdade total de propositura, sem recriminações e acusações de qualquer espécie, em todas as áreas da reforma autonómica em que os diversos partidos optem por apresentar projetos diferenciados. O pluralismo e a capacidade de consenso devem prevalecer em simultâneo neste processo de diálogo. Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, na parte final deste discurso, depois de me ter pronunciado sobre as questões metodológicas e de princípio e sobre o processo negocial da reforma da autonomia, quero voltar a sinalizar uma questão que considero muito relevante para o avanço do processo autonómico, a questão identitária. O PPM tem apresentado um grande número de propostas nestas áreas. Orientações curriculares e metodológicas a adotar no âmbito do processo de implementação da disciplina de História, Geografia e Cultura dos Açores, proteção, dignificação e divulgação dos falares açorianos, pedido de admissão dos Açores na qualidade de membro associado à Organização Mundial de Turismo, pedido de admissão dos Açores como membro associado da Unesco, criação de um domínio nível para a região autónoma dos Açores, criações de seleções desportivas açorianas, criação de um atlas do património imaterial dos Açores, etc. A mais relevante e decisiva para o futuro é o ensino da história dos Açores. O ensino da história dos Açores permitirá aprofundar a consciência autonómica do conjunto do nosso povo e alargar a base do apoio popular ao projeto autonómico. Concebo o ensino da história dos Açores como um instrumento de propaganda benigna da necessidade, das raízes, da justiça e das vantagens do autogoverno dos Açores. Não o fazer significa circunscrever o processo autonómico a uma elite política e cultural que cada vez enfrenta maiores dificuldades para mobilizar o conjunto da sociedade açoriana. Está à frente dos olhos de todos a fraquíssima adesão que o povo crescentemente revela nas diversas celebrações autonómicas oficiais. Só lá estão as entidades oficiais, os políticos e os jornalistas. Falta o povo. É por isso que, nestes últimos meses de mandato, regresso ao tema com duas derradeiras iniciativas parlamentares. Estou absolutamente convencido que tenho razão. Espero, sinceramente, que seja possível consagrar o ensino da história dos Açores nas nossas escolas. É fundamental, é decisivo. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Francisco Coelho tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, eu começo naturalmente por saudar a declaração política do senhor deputado Paulo Estevão, que ouvi com muita atenção, e que registei, e creio não ter interpretado mal, não só o tom moderado e construtivo, como, sobretudo, aquela que me pareceu ser uma disponibilidade para o diálogo. E isso, desde já, é que é fundamental para que, através do diálogo o mais generalizado possível, consigamos chegar também aos consensos mais generalizados e mais alargados que for possível. Gostava, desde logo, também de descansar o Sr. Deputado Paulo Estevão. Eu compreendo e até concedo que, por uma questão de dimensão, a formação da vontade coletiva de um partido como o Partido Socialista seja mais morosa e eventualmente mais complexa, por exemplo, a vontade do PPM. Mas nós estamos habituados a isso e, dentro dos mecanismos democráticos e dessa complexidade que para nós nunca foi um incómodo, nós com certeza saberemos em tempo afinar a nossa posição e poder discuti-la com os restantes partidos. Creio que esse esforço que vamos fazer exige também da parte de todos a assunção de alguns princípios. E se é certo, como tem sido dito, e sempre assim será, que a questão da política pura, a questão das magnas questões institucionais da autonomia, se ela por si só não terá capacidade, nem será ferramenta para resolver todos os microproblemas concretos com que necessariamente uma região como os Açores se defronta, A verdade é que isso também não pode ser, nem deve ser, argumento para que essa discussão nunca se faça. E qualquer altura é uma boa altura para se fazer essa discussão e, sobretudo, é uma boa altura fazê-la num tempo em que essas opiniões e esse consenso possa ser integrado no contrato eleitoral que vamos propor aos açorianos já em outubro deste ano. Até porque, conforme nós já aqui vimos e conforme gosta de dizer e já disse o presidente do PS Açores, nós sabemos e temos provas de que a autonomia e as discussões autonómicas também são pão. Elas são pão nas medidas específicas que temos tomado de ajuda aos açorianos e que são possíveis graças à nossa autonomia. Elas revelaram-se pão de forma indubitável a quando da fiscalização preventiva do nosso orçamento e a resposta que o Tribunal Constitucional deu, em que garantidamente se baseou não só no nosso histórico autonomista, como naquilo que foi consagrado designadamente a quando da terceira revisão do nosso Estatuto Político-Administrativo. Portanto, estas questões essenciais e de princípio, não sendo panaceia para todos os males, elas têm também um alcance e um conteúdo práticos e concretos, que é de bom tom exercermos essa pedagogia e lembrarmos sempre isso aos açorianos. Naturalmente que a metodologia e o âmbito deste consenso e desta reforma terão de ser também eles consertados e naturalmente que isso será uma tarefa essencial. Sendo certo que uma negociação de boa fé pressupõe naturalmente que haja princípios e convicções de todos os seus intervenientes, mas que haja também, e exatamente em nome dessa hierarquia de prioridades, a abertura suficiente para negociar de boa fé e fazer os compromissos e as cedências que serão inevitáveis em nome de um bem maior, que é o consenso dos Açores, que será, com certeza, numa luta difícil de aprofundamento da autonomia, como têm sido todas, a nossa principal arma. Daí que, Sr. Deputado Paulo Estevão, não me pareça verdadeiramente preocupante a questão tática de quem é que cede primeiro ou de quem é que se mostra disponível a ceder primeiro. Eu parece-me que o fundamental é nós conseguirmos consolidar um conjunto de alterações em que a autonomia, os Açores e os açorianos fiquem primeiro. Eu estou convencido, designadamente pela forma como os debates sobre esta questão têm decorrido neste Parlamento e também pela anunciada e pela iniciativa e proposta do Presidente do PS Açores, a que tenho a certeza os restantes partidos, aliás, conforme já foi dito, aderirão, que temos um trabalho pela frente, complexo, difícil, mas que, tal como no passado, produzirá os seus frutos e significará também um avanço nesta matéria autonómica. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Humberto Melo.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. Membros do Governo, apenas para corroborar um pouco aquilo que já foi dito pelos meus antecessores e dizer que o Partido Social Democrata tem um conjunto de ideias e concretamente apresentou uma proposta. Portanto, é um conjunto de trabalho, tem um trabalho diverso, participado, aberto à sociedade, mas vem para este trabalho com aquele espírito aberto. Portanto, as suas propostas são propostas abertas, vem com o espírito franco e numa perspectiva que aqui foi bem referida pelo deputado Francisco Coelho, que é na busca de um consenso alargado, o mais sincero possível, naturalmente, sem esquecer que há aqui também um interesse dos partidários, naturalmente que sim, mas sempre com aquele objetivo final, que é o melhor para os Açores, o melhor para os açorianos. O passado comprova, dá mostras de que esse é que é o caminho certo, que é o caminho correto. E, portanto, estamos prontos e aptos a avançar com o processo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, tem agora a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, estamos naturalmente todos, e ainda bem, dispostos a dialogar sobre os problemas da autonomia, a perseguir consensos, com certeza que sim. Devo lembrar que já foi apresentado nesta Casa um projeto de resolução nesse sentido, e que também busca, e está ainda, foi recentemente relatado na CAPAT, e com certeza nesse sentido também de ir à procura e à busca de consensos. Mas devo dizer que nesta questão da autonomia, o primeiro consenso que deve haver é que, e alguns se arrogam, é que não há paz da autonomia. A autonomia dos açorianos não tem cor partidária, é de todos, e é isso que nós devemos perseguir. Quanto a lideranças desse processo, também me parecem um bocadinho excessivas. E devo dizer que reformar a autonomia não passa, no nosso entender, e que fique já bem claro, pela criação de novas figuras, passa sim pela discussão dos problemas reais dos açorianos. Como já fizemos, aliás, no passado, e tentamos, fizemos aqui uma proposta, como, por exemplo, sobre o Serviço Regional de Saúde, e que não teve eco dos restantes partidos, a não ser do Partido Socialista. E, portanto, há questões que preocupam os açorianos, os nossos mares, a nossa saúde, a nossa posição geoestratégica, etc. Tudo questões que nós estamos abertos a discutir. Quanto a outras questões, com certeza que iremos discutir e responderemos brevemente também a um convite que nos foi feito pelo Partido Socialista, mas há umas que para nós são, e naturalmente também me parece que há de haver um consenso sobre o timing, se este é ou não o timing para discutir o assunto. Já que foi entendido que no passado não era porque havia eleições, não sei se esse também o será. Mas lá cá estaremos de boa fé para discutir o assunto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, bom, apenas para não permitir que o Bloco de Esquerda fique de fora desta declaração conjunta de boa-fé, de abertura ao diálogo, de disponibilidade para o debate em torno do nosso edifício autonómico e das formas concretas de aprofundar a autonomia, que é, como quem diz, a democracia na região autónoma dos Açores, o seu desenvolvimento e o seu progresso. Nunca o Bloco de Esquerda se escudou ou se escusou a esse tipo de debate, não o faríamos agora, aliás já mostramos toda a disponibilidade ao Partido Socialista para iniciarmos, digamos, um diálogo que certamente não se confinará apenas a uma reunião. Também já assumimos, e é público, que há algumas divergências, aliás, entre os diferentes partidos aqui representados, há algumas divergências, não só no entendimento, digamos que profundo, literal, do que é a autonomia, como nas melhores formas de a concretizá-lo, de a concretizar em prol dos açorianos e das açorianas, não nos parece que sejam divergências inconciliáveis ou inultrapassáveis. Parece-nos, e aí concordamos com o Sr. Deputado Francisco Coelho, temos um longo trabalho pela frente, mas é um trabalho que certamente faremos com esperança, faremos com convicção, faremos com alegria e, sobretudo, com o orgulho de estarmos a fazer em nome do povo açoriano. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. Não é novidade, já foi afirmado publicamente, que o PCP não só aceitará o convite que foi endereçado pelo Presidente do Partido Socialista nos Açores, como está e como sempre esteve disponível para conversar e para discutir a autonomia, o seu aperfeiçoamento e, sobretudo, o exercício das competências autonómicas. E, portanto, tendo algum pensamento também sobre o presente da nossa autonomia e algumas preocupações sobre, digamos, alguns garrotes que existem no sistema autonómico, queremos e estamos disponíveis para isso. Mas a nossa principal preocupação centra-se, como temos vindo a dizer, no exercício das competências autonómicas que temos ao nosso dispor. Isso não nos impede, certamente, de discutir o aperfeiçoamento do sistema autonómico e, portanto, reafirmar aqui esta disponibilidade do PCP para conversar com o Partido Socialista, mas com todos os partidos políticos com assento parlamentar sobre as questões da autonomia. Aliás, acho que o devemos fazer com frequência e, por outro lado, também aqui no Parlamento, aqui nesta Câmara, acabamos por exercitar exatamente a autonomia com as nossas iniciativas, com as nossas posições políticas. Isso é, portanto, também um exercício da autonomia e que deve ser permanentemente cultivado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, para encerrar a declaração, tenho então a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, sintetizando, há aqui três questões fundamentais que nós quisemos chamar a atenção no âmbito desta declaração política. Em primeiro lugar, o Partido Socialista não tem propostas concretas sobre a reforma da autonomia. Há um caminho que já foi percorrido pelos outros partidos. O PPM tem propostas concretas, o PSD tem propostas concretas, o CDS tem propostas concretas nesta matéria. Temos propostas concretas. O senhor Presidente do Governo Regional lançou temas para o debate que não estão consensualizados no seu próprio partido. E, portanto, não é possível uma força política convidar as restantes forças políticas sem ter uma posição clara sobre estes assuntos. Portanto, eu quis realçar o estado em que o Partido Socialista chega a esta negociação. O Partido Socialista chega a esta negociação com os outros partidos que já têm propostas, têm um caminho feito ao longo da legislatura, e o Partido Socialista não tem uma proposta consensualizada no interior do seu próprio partido. E chamei a atenção que esta, que é um elemento de negociação fundamental, que o Partido Socialista esteja a negociar com conteúdo, com propostas devidamente consensualizadas no interior do Partido Socialista. Portanto, há aqui um certo atraso do Partido Socialista em relação a este processo. Mas nós vamos lá estar com as nossas propostas devidamente consensualizadas nos nossos partidos e esperamos que, pelo menos a partir de março, o Partido Socialista já tenha o mesmo trabalho feito. Ponto número 1. Ponto número 2. Não, só aproveitando a parte do Sr. Deputado André Bradford, eu já tive a oportunidade nos diversos debates parlamentares e até no âmbito da comunicação social de verificar que os vários dirigentes do Partido Socialista têm opiniões diferentes do que tem o Sr. Presidente do Governo Regional ou idênticas. Mas, em relação ao Partido Socialista, esta questão está muito longe de estar consensualizada. Eu já ouvi dirigentes do Partido Socialista concordarem com candidaturas de listas de independentes, com a possibilidade de candidaturas de listas de independentes, e já vi gente que não concorda dentro do Partido Socialista. Eu já vi gente que concorda com listas abertas e já vi gente dentro do Partido Socialista que não concorda. Portanto, o que eu espero é que o Partido Socialista, que tomou a iniciativa de iniciar um diálogo, consensualize uma posição, porque de outra forma não é possível. porque senão eu tenho que negociar com o Sr. Deputado Berto Messias, com o Sr. Presidente do Governo, com o Sr. Deputado André Bradford. Não é possível. Portanto, há um interlocutor por cada partido e há um conjunto de posições que têm que estar definidas. E o Partido Socialista entra nesta negociação sem ter as suas posições definidas. Portanto, não fez o trabalho de casa ainda. Esta é que é a questão fundamental. Segunda questão. Uma proposta muito concreta. Uma proposta muito concreta do ponto de vista de como é que vamos fazer isto, como é que vamos depois executar este diálogo. E a proposta concreta do PPM é esta. Nas matérias que conseguirmos consensualizar, eu proponho, o PPM propõe, que a redação que for possível consensualizar nas diversas matérias seja incluída nos diversos programas partidários. Isto é um compromisso efetivo. Na minha perspectiva, isto permitiria verificar e permitia que o contrato social que cada partido apresentou ao eleitorado, que nestes pontos pudesse ser idêntico, se for possível consensualizar. Termino já, Sra. Presidente. O terceiro ponto, garantir o pluralismo. Ou seja, há matérias em que vamos, com certeza, consensualizar posições, mas há outras matérias em que não será possível, porque temos posições muito diferentes e temos opções muito diferentes. E isso é que é algo que nós devemos valorizar também, além dos consensos, valorizar as diferenças políticas que se possam vir a estabelecer. E neste caso, o apelo é que ninguém venha dizer que aqueles que têm ideias diferentes e que vão colocar no seu programa, que não podem ser contraditórias, obviamente, com aquilo que foi consensualizado, mas que não venha ninguém depois acusar que há aqui qualquer tipo de deslealdade ou que há um menor espírito autonómico. Garantir que os partidos tenham a possibilidade de, além de apresentar as áreas em que foi possível consensualizar, também possam colocar nos seus programas partidários as suas diferenças em muitas áreas. E esta é uma questão fundamental. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está encerrada a declaração política.